Os incêndios em 2016. Eu acho que antes de darmos um passo à frente, também temos que nos lembrar aquilo e ver aquilo que correu de mal nos incêndios do ano passado para podermos perspectivar o futuro de outra maneira, não esquecendo, evidentemente, os planos que estão em cima da mesa, apresentados pelo Governo. Não é isso que está aqui em discussão. Deus queira que não haja nem sequer um hectare ardido neste ano, nem este ano, nem nenhum ano que aí venha. A questão é que eu acho que não nos podemos esquecer que, de facto, o ano passado foi um dos anos mais trágicos a nível de incêndios em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Francisco Rocha, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar dois ou três sublinhados em relação à proposta que nos apresenta e que, desde já, concordamos, porque acho que é um bom início de relançamento deste grupo de trabalho. Faz todo sentido que este grupo comece por tomar contacto com aquilo que é a estratégia que este Governo tem para esta época especial de incêndios e que, como sabem, contempla e está explicitado três dos pilares fundamentais que este dispositivo especial tem, que é o da prevenção estrutural, a da prevenção operacional e depois, por assim dizer, quando estes dois falham, aquilo que tem a ver com o combate e com os meios que estão disponíveis. Portanto, acho que este início seria bom, porque é um início mais restrito, é um contacto mais restrito, há uma interação maior entre este grupo de trabalho e os responsáveis por este dispositivo e depois disso, sim, fazermos realmente um balanço daquilo que podemos vir a fazer ou não. É bom que nós também tenhamos consciência de que os incêndios florestais não começaram o ano passado. Os incêndios florestais, infelizmente, graçam neste país de forma sistemática ao longo de muito tempo. E, portanto, é bom que todos nós tenhamos uma atitude positiva em relação a este grupo de trabalho e que não sejamos só portadores de uma mensagem daquilo que foi, mas principalmente daquilo que pode ser. E era com esta atitude positiva e com este sublinhado de postura proativa que o grupo, que este grupo e que estes elementos do Partido Socialista que queriam hoje sublinhar, voltando a dizer aquilo que dissemos. Acho que é um bom início e acho que depois disso podemos voltar a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com a proposta de irmos a Carnaxide tomar contacto com o dispositivo que está a ser preparado para o combate aos incêndios florestais na época crítica que aí vem. E, portanto, inteiramente de acordo, acho muito bem que seja agendada e que vamos ouvir o que tem para nos dizer. Creio que cabe perfeitamente no âmbito deste grupo de trabalho e de acompanhamento dos incêndios. Também estou de acordo com a sugestão dada pelo deputado Maurício Marques sobre que nos fixássemos nos indicadores previstos no Decreto-Lei 124 de 2006, se não me engano, não me falha a memória, que tem a ver com a Estratégia Nacional de Combate contra Incêndios Florestais. Penso que é assim o nome do documento. Porque, de facto, penso que devemos ir por aí. Também partilho e acho que aliás, já o disse várias vezes, que a questão dos incêndios florestais tem que ser abordada a diversos níveis, em diversos planos, de uma forma mais imediata e importante, com certeza, no plano do combate, também, obviamente, no plano da prevenção, e mais ainda a montante, nas políticas de ordenamento e da gestão florestal. Portanto, são estes, a meu ver, basicamente os planos em que, de alguma forma, têm consequência na maior ou menor amplitude dos incêndios florestais. De facto, o facto, passa a redundância, o facto do ano passado terem ardido cerca de 160 mil hectares, não o atribuo à menor ou menor capacidade das políticas imediatas deste governo ou dos anos anteriores, nem sequer o atribuo à menor ou maior capacidade ou operacionalidade das forças de combate, e porque nós sabemos que temos um dispositivo de combate bastante robusto e bastante numeroso, dotado de pessoas de grande conhecimento e experiência e capacidade, e com muita gente envolvida no terreno, que de uma forma bastante generosa e empenhada faz o combate, mas todos sabemos que estas questões são consequência de políticas a mais longo prazo, e basta dizer que nos últimos 10 anos a média de hectares ardidos foi de 140 mil por ano. E, portanto, se nós apontarmos para um único ano de incêndios, corremos o risco de estar a olhar para a árvore e não estarmos a ver a floresta, que é isso que, no fundo, nos importa. De facto, acho que devemos ter uma visão holística, uma visão global do problema, ver os diversos planos em que ele se desenrola, com certeza no combate, mas não porque tenhamos uma visão mais ou menos, não se trata de ser mais ou menos positivo, trata-se de encarar as coisas como elas, a meu ver, como elas são, e, portanto, das diversas implicações aos mais diversos níveis. Portanto, eu não tive a oportunidade de ler o documento que nos foi enviado, aliás, nem sabia que tinha sido enviado o documento, não vi esse documento, não me posso pronunciar sobre ele. Portanto, irei fazê-lo, é a única coisa que posso dizer. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Segundo percebi, que eu não sei se percebi bem, porque acho que... Começando, na minha opinião, acho que o grupo de trabalho foi constituído... De facto, já há imenso tempo, estive aqui a ver no início de outubro, e nós, no fundo, temos estado estes meses todos sem avançar nos trabalhos. Estamos à porta de uma próxima época de incêndios, que desejamos que não seja muito, muito danosa para o país. E, portanto, nesta fase, eu acho que aquilo que inicialmente tínhamos pensado, que era debater primeiro a questão da prevenção, deixa de fazer sentido, e se calhar é importante, no ponto atual, focarmos naquilo que é o combate, ou como é que está a ser preparado o dispositivo de combate. Portanto, acho bem fazermos a visita a Carnaxide, mas acho também que, se não estou em erro, questões que tinha ficado aqui em cima da mesa de reuniões anteriores era fazermos uma avaliação do que é que tinha corrido mal no ano passado, para se perceber, e eu acho que isso era um ponto importante, nós conseguirmos perceber o que é que correu mal ou o que é que correu menos bem, o que é que aconteceu o ano passado, porque de várias autarquias nós ouvimos queixas, não, lamentos, pronto, no fundo informações de que algumas coisas não terão corrido tão bem, que os meios não terão chegado oportunamente ao local, e portanto se calhar era conveniente até para os trabalhos futuros da Comissão, nós conseguirmos, da parte do Governo, da autoridade, tanto das entidades competentes, perceber qual foi a avaliação que essas entidades fizeram daquilo que ocorreu o ano passado, e o que é que estão a pensar, em face disso, o que é que estão a pensar fazer e mudar para este ano, e quais são os meios então que estão à disposição. Penso que era o ponto fundamental, tendo em conta que nós estamos a 16 ou 18 de abril e que o período crítico de incêndios começa, salvo erro, a 15 de junho ou a 15 de maio, parece-me. Portanto, daqui a 15 dias estamos no início do período crítico de incêndio e já temos dias em que o risco de incêndio é muito elevado e, portanto, essa situação é premente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Muito obrigado. Eu, depois de ouvir os grupos parlamentares e as propostas que foram feitas, sugestões, os comentários, gostaria de também dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, relativamente às reuniões que nós fizemos e ao trabalho produzido, eu queria referir que nós, para além das, não sei se foram quatro ou se foram três reuniões que realizamos, focamos-nos na definição de um plano orientador e numa proposta orientadora. E essa proposta orientadora, que foi aprovada em comissão ou em grupo de trabalho, sugeria que se contactasse o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna para nos enviarem aquilo que foi o executado ou não executado em relação ao relatório elaborado na legislatura anterior. Portanto, aguardamos que chegassem os documentos. Naturalmente, muitas vezes, penso eu, nem é por uma questão política, mas muitas vezes questões burocráticas que põem, enfim, esta ligação que devia ser até muitas mais imediata, e não deixo de vos dizer, o Dr. Ruas ainda ontem me dizia e que efetivamente havia necessidade de nós estabelecermos. Eu hoje, vocês têm aqui o relatório, tenho porque eu falei com a senhora chefe de gabinete do Sr. Ministro, para ela me enviar diretamente para mim, porque ele ainda está no gabinete dos assuntos parlamentares. O relatório está nos assuntos parlamentares, que, e eu é que falei com a Regina Lopes e ela mandou-me para mim e eu imediatamente encaminhei aqui para o Sr. Bem, muitas vezes os canais também não serão, muitas vezes os circuitos que são definidos ou do Governo ou da Assembleia da República também atrapalham um pouco esta situação. Mas penso que isto é o menos importante agora. Eu tenho para mim também que a Patrícia disse bem que nós neste momento não nos podemos concentrar tanto, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tanto naquilo que é a prevenção, mas também podemos concentrar-nos na prevenção. E podemos também, porque repare, hoje podia estar um dia chuvoso e um dia de frio até, por acaso está um dia quente, até parece que já estamos no pico dos incêndios e no verão, não é? E até já aconteceram, posso-vos dizer que a Páscoa na minha terra foi afetada, porque os bombeiros nem puderam fazer as honras que queriam fazer ao Sr. Padre, porque estavam a combater incêndios. Mas também vos digo porque é que estavam a combater incêndios. E não estou a falar de cor. Não é o Governo que tem nada a ver com isso, nem a Assembleia da República, nem os bombeiros. E eu sei, e eu penso que aqui as pessoas que estão ligadas à agricultura também sabem, os seus agricultores fazem queimadas nesta altura. Começam a fazer queimadas em fevereiro. Oh, senhor deputado, eu sei que não é permitido, mas não vai a senhora deputada nem eu andar atrás deles. São hábitos ancestrais, deputada Patrícia Fonseca. Eu quero dizer, estão aqui deputados do Norte, vocês estão aqui deputados do Norte, são hábitos ancestrais que não consegue nenhum governo, não sei quem é que podia conseguir, evitar que eles agora fizessem queimadas. Que eles fazem queimadas porquê? Porque eles acham o seguinte, começam a fazer queimadas em março, vêm as chuvas de abril, águas mil, fazem incorporação de cinzas e em maio vêm as ervinhas outra vez. É o que eles, isto é, uma rotina que têm e uma rotatividade que eles fazem, mas pronto, para dizer que isto que acontece, naturalmente tem que se fazer campanha de sensibilização, mas decorre um pouco do próprio agricultor, assim como o caçador também tem as suas motivações, cada um tem as suas motivações, mas nós, eu assisti a queimadas de noite. Isto é, de agricultores faziam as queimadas de noite, o que acontece? Com o calor que veio de um dia para o outro, disparou incêndios. Mas não sei o que é que a senhora Patrícia... Está bem, mas eu dou-lhe a palavra, não esteja... É que a senhora está... Eu estou a falar assim, nem consigo falar, é a mesma coisa que a senhora está a falar, eu estou-lhe aqui a fazer sinais, assim... Há aqui uma interação, mas eu até me calo para lhe dar a palavra, eu até me calo porque é mais importante ouvi-la assim, não é? É que eu estou a procurar falar, o senhor está-me a fazer sinais, como é que não, ou me diz para me calar ou então que tem muita pressa. Sinais de fumo. Faz favor, diga lá com calma para ouvir. Que é quem? Estou a ver se tão bem, este ataque tão perto e a sinaliza tantas vezes. Bem. Hã? Então, por amor de Deus. Para dizer. Então, o que é que eu sugeria? Em primeiro lugar, que hoje que estamos na posse dos documentos, e, como disse muito bem a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, também estou de acordo consigo, avaliar, e como disse também os outros deputados, avaliar as metas, o que é que se propunham, o que é que se realizou. Portanto, as metas que estavam definidas e aquilo que está... E nós agora temos já os documentos, temos primeiro o documento da Assembleia da República, que foi aprovado, temos o documento da Administração Interna e temos o documento da Agricultura, e íamos avaliar isso. E marcámos uma nova reunião, eu acho que era a primeira coisa que devíamos fazer, marcar uma nova reunião, para a semana já. Portanto, eu não sei, procurando pôr alguma metodologia ao Francisco, não sei se... Ou ao Júlio, é que o Francisco me diz, pode ser com ele... Estou apenas a perguntar para nós aqui. Isto é assim, nós já temos os documentos, devíamos marcar quanto antes uma nova reunião para a semana. É a primeira coisa, porque já temos elementos de comparação. Segundo ponto, se concordassem, devíamos então propor um dia de visita para ir a Carnaxide. Portanto, eu estou a procurar por alguma ordem naquilo que foi as vossas propostas. Terceiro ponto, devíamos também adiantar possíveis duas datas para o seminário e o local. Eu também tenho propostas para vos fazer. Eu acho que o seminário devia ser na Assembleia da República, aqui no auditório, aqui da Assembleia, não sei se tem outra ou não. Porquê? Porque não estou a ver o local. Vamos para Coimbra, vamos para Porto, vamos para Outade, também podemos... Diga?
O PSD apresentou uma proposta de plano de ação exatamente com essas propostas.
Pronto, mas nós já estamos nesse ponto, Sra. Deputada. Estamos a tempo. Deputada Emília Cerqueira, estamos a tempo. Sra. Deputada, estamos neste ponto precisamente agora. E se quiser adiantar, eu estou aqui a pôr em cima da mesa. E ver também, portanto, o local do seminário e as possíveis datas. Quanto às audições, eu tenho aqui comunicações do deputado Carlos Matias e de outros deputados, outros grupos, quanto às audições, eu acho que nós só deveríamos definir as audições na próxima reunião, depois de ler os documentos, porque estamos agora já a definir audições sem ler os documentos, podemos estar a dar um passo à frente que não está devidamente esclarecido. Concorda com esta metodologia? Vamos marcar a próxima reunião então? Pode ser? Ora bem, então... A próxima reunião do Grupo de Trabalho. Querem sugerir um dia? Sim, mas nós, dia 26, há Assembleia, não é? No dia 26, não.
Era 27 ou 28?
Eu propunha, se concordassem, dia 26 ao fim, no final do plenário, pode ser?
Dia 26.
Pode ser
ao
final do plenário. Reunião? Reunião com o Sr. Ministro? É de manhã, não é?
Dia 26 é debate quinzenal.
Mas deixar, ficava cedo.
Caras colegas e colegas, concordam que a próxima reunião seja no dia 26, no final do plenário? Portanto, reunião, grupo, trabalho, diga, senhor deputado. Mas não se importa que alguém o represente nessa reunião e bem representado. A senhora coordenadora encontrará.
Dia 26, fica marcado dia
26. E então, já tem os documentos? Após o plenário, está bem? Pronto. Essa já está definida. Agora, tem alguma data que queiram sugerir para nós propormos ao senhor secretário, ao senhor ministro da Administração Interna para visitarmos Carnaxide? Eu acho que devia ser na semana seguinte, em maio.
Terças-feiras costumam ser os briefings, Sr. Presidente. Terças-feiras costumam ser os briefings.
Mas se concordassem, nós iríamos propor uma terça-feira. Mas a terça-feira?
Costumam ser os briefings na terça-feira de manhã. Não sei se já começa.
Diga, então, colega.
Há aqui, do ponto de vista do calendário, há aqui uma questão que, relativamente à semana de 25 de abril. No dia 26 já definimos aqui aquilo que era, 27 há plenário e 28 é um dia que está previsto para comissões, para comissões parlamentares. Portanto, eu acho que temos 28 de manhã.
27 ou 28, tínhamos ouvido Beja, senhores deputados, também ficaram.
É, temos.
Se houvesse, se a ordem do plenário tivesse assuntos relacionados com a nossa.
Mas, de qualquer forma, eu acho que no dia 28.
Eu estou a lembrar que foi decidido na comissão. Mas
mesmo depois de falar ouvir Beja.
Mas, Ulisse, eu não posso. Eu estou de acordo consigo. A única coisa que eu pergunto é, nós, para dar algum tempo também para a Sra. Ministra da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado, eu propunha que na semana de 1 a 5 fôssemos a Carnaxide, agora em dia.
Dia 2 é feriado, dia 2 é jornadas
para os Estados. Vocês 2 e 3 fecham a Assembleia, o CDS?
Sim. Exatamente.
É isso.
2
e 3?
Está aqui, Sr. Presidente, está aqui.
Já não é preciso ver, aí basta que a Sra. Deputada diga, não é? Diga, Maurício, diga, por favor.
Eu penso que tem que ser na semana seguinte, dia 8, 9, 10.
Portanto.
8, 9,
também
não
toca a
visita. Não,
então
10, mas
10
já está.
Caras e caros colegas, propomo na semana que vai de 8 a 12?
Sim, quinta-feira de manhã não dá para vós.
Sim, mas eu não sei se eles.
Mas temos reunião. Há reuniões dos grupos parlamentares.
Perguntar aos
senhores. Mas, senhores deputados, permitam-me aqui. Maurício, desculpe lá, fazíamos o seguinte: tendo em conta, ao senhor deputado Francisco Rocha, e tendo em conta aquilo que é a nossa agenda parlamentar e aquilo que é o nosso trabalho da Comissão, nós íamos propor que fora dessa agenda, ou propor e perguntar em que dia é que podia ocorrer. É melhor assim, para não estarmos. Isto é, nós temos a nossa agenda parlamentar aqui definida, que é o plenário, as reuniões, e depois temos também a nossa reunião da Comissão. E íamos, fora desse calendário que está já ocupado com a nossa atividade, propor ou perguntar em que dia é que nos podiam receber para e apresentar-nos então o decifro, está bem?
Está bem.
Entendeu, Sr. Doutor? Estão de acordo? Muito bem. O Sr. Deputado Carlos Matias está de acordo?
Eu genericamente estou de acordo, Sr. Presidente. É só para recordar que os dias agora já são bastante grandes e eu também não sei quanto tempo é que nós precisaremos para essa apresentação, não será muito tempo. Se calhar também num dia de final de plenário nós possamos dar um salto para
mexer. Mas, Carlos Matias, precisamente quando eu digo fora da nossa atividade parlamentar, pode ser.
Muito bem.
Esse fora da atividade parlamentar pode, ou da agenda parlamentar pode ser no fim de tarde, não é?
Muito bem, sim, senhor.
Concorda, o deputado Jorge Machado? Concorda com esta metodologia? Patrícia, concorda com esta metodologia? Pronto, então, este é o terceiro ponto, é o segundo ponto, já está definido. Agora, a deputada Emília Cerqueira e o deputado Maurício Marques, porventura, como apresentaram sugestões quanto ao local do seminário, era isso que estava a falar há um bocado, é isso que é, faz favor, então.
Obrigada.
Emília, faz favor.
Já tínhamos, aliás, já o tínhamos feito na proposta que apresentámos quando o início para o plano de atividades e tínhamos sugerido na altura que fosse notado precisamente por serem especialistas na área da floresta e, portanto, ser uma dos maiores especialistas nesta área e tínhamos sugerido precisamente já na altura a OTAD, sugestão que mantemos.
Muito bem, sugestão do PSD na OTAD. Certamente o PS, pela voz do Francisco Rocha, o sorriso que está a expressar é o sinal de concordância. Não sei se a senhora coordenadora, também por proximidade, também concorda com o OTAD. Não vê inconveniente nenhum?
Sim, o Francisco Rocha está
em casa.
Está em casa, pronto. Carlos Matias, deputado Carlos Matias.
Eu também sorrio a essa hipótese.
Também quem?
Também sorriu a essa hipótese.
Ai, sorriu.
Evidentemente o meu sorriso não se comparará ao da deputada Júlia Rodrigues, mas é da natureza das coisas.
É verdade, isso, naturalmente.
É da natureza das coisas, mas parece-me boa essa sugestão.
Deputada. Senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Eu também, eu concordo, Sr. Presidente, sugeria era que se calhar fosse numa segunda-feira, porque estou tendo em conta a distância para alguns de nós, para os deputados que são mais do Sul.
Pronto.
Acho que era melhor ser... Quer dizer,
muito bem.
Sendo uma terça-feira, obrigar-nos a sempre ir na segunda... Pronto,
muito bem, questão. Então...
Acho que era melhor ser uma segunda.
A senhora deputada Patrícia Fonseca, além de concordar com o local, já vai mais à frente, já sugere uma data. Uma segunda-feira. Muito obrigado. Faz favor. Obrigado.
O meu tempo de antena.
Eu só queria para... acabar fechar este tema, depois ficámos na parte final.
É só antes do... Está bem.
Está bem, mas é que assim fechámos isto. O deputado Jorge Machado nem nos pronunciou. Senhor deputado, concorda que seja anotado? Pronto, então também arrumamos este ponto. Três decisões já tomamos, como veem. Senhoras e senhores deputados, aproveitamos a sugestão, e penso que é uma boa sugestão, da deputada Patrícia Fonseca de ser uma segunda-feira. Concordam também uma segunda-feira? PSD? Acho que é um... Eu, pelo menos, já lá encontrei, Emílio, o doutor Pedro Passos Coelho, uma segunda-feira. Lá na UTAD. É um bom dia. Eu é para dizer aquela disse foi um gosto. Olha, que é um dia em que o PSD visita muito a UTAD. Já... Está bem. Bem, senhor, uma segunda-feira? Não... Está bem. Mas vai fazer um esforço, está próxima. Vem até a meio do caminho e nós depois encontramos solução para você. Está bem. Isso é outra matéria. Está bem. Mas não vê inconveniente ao senhor... Ao deputado Emília Cerqueira, não vê inconveniente que seja uma segunda-feira mesmo assim? Vai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua compreensão. Senhor deputado Francisco Rocha, segunda-feira, impecável. Senhor deputado Carlos Matias.
Se tiver que ser, seja, mas na verdade preferia uma terça-feira.
Olha, já agora também foi onde encontrei o Bloco de Esquerda uma segunda-feira, foi lá na UTAD. Encontrei lá o PSD e o Bloco, estava lá tudo, e eu também lá estava nesse dia.
Mas nem todos são bons encontros, Sr.
Presidente. Estava lá tudo.
Nem todos são bons encontros.
E também lá estava o deputado João Ramos, fomos lá todos nesse dia.
Melhor encontro.
É o melhor encontro, é um dia bom para nos encontrarmos na UTAD, não sei porquê.
Na verdade, se tiver que ser uma segunda-feira, muito bem, mas eu preferia uma terça-feira, até porque ainda estou numa Câmara Municipal e as reuniões são à segunda-feira. É só por isso.
Diga, Jorge Machado.
Nós temos sempre muitas visitas às segundas-feiras. Eu, do Distrito do Porto, nós estamos no Distrito do Bem. Se portar a visita, para nós seria...
Está por baixo, está por baixo.
Desculpa, eu peço desculpa, estão-me aqui a pedir um papel, mas eu não estou aqui, Júlio. Tem aqui nada. Desculpa, o que é? Não há aqui nada. Peço-lhe desculpa ao Jorge Machado, peço-lhe desculpa. Estava-me aqui a pedir um... Isto era a minha capa. Bem, mas eu... Pronto, mas... Bem, então temos aqui duas hipóteses em cima da mesa. É assim, o CDS fez a proposta à segunda, o PSD, pela voz da deputada Emília Cerqueira, se podia ser na terça-feira, o PS concordava à segunda, é indiferente, o Bloco prefere à terça, porque é autarca e naturalmente estamos nas eleições autárquicas e não podem perder esse ritmo que estão a ter, não é? eu digo, eu ouvi-o há dias e o PCP também está de acordo com isso. Pronto, então, ó deputada Emília Cerqueira, a sua proposta está a vingar, está a ver? Portanto, ou vai ser segunda ou terça, está bem? Está a ver?
Com
50%. Você, como vê, pronto, também, isto, agora, e é anotado, vamos encontrar aí o mês de maio, pode ser?
Sim.
Mês de maio? Está certo? E, entretanto, na próxima reunião, vamos então definir as audições. Na próxima reunião. Desculpe, senhor doutor, desculpa, não consigo ouvir a deputada Patrícia Fonseca. Pronto. Então, senhor deputada, Maurício, desculpe, pedia-vos a vossa atenção. Francisco, desculpa lá. A deputada Patrícia está muito interventiva e muito objetiva e muito eficaz. Quero lhe dar os parabéns, está-me a ajudar muito hoje, está-me aqui a ser uma preciosa ajuda.
O Carlos Matias está com ciúmes destes elogios.
Quero saber a crise de ciúmes.
Destes elogios. Então é assim, a senhora deputada propõe que nós, o trabalho de casa ao senhor deputado Maurício Marques, o trabalho de casa daqui até à próxima reunião seja o seguinte: comparar os dois documentos, definirmos o tema do seminário, não é assim, deputada Patrícia Fonseca? Trazemos já uma proposta de tema, cada grupo, ou pode enviar uma proposta de tema aqui para o senhor doutor. Eu acho que daqui até ao dia 26 os grupos podiam enviar uma proposta de tema do seminário, está bem? E também, já agora, pedia-vos outra coisa, se pudesse ser, que sendo uma segunda ou uma terça, que também enviassem a data, que assim era muito mais fácil. Isto é, enviavam... terça-feira, pronto, senhora deputada, deputada Patrícia Fonseca, terça-feira, mas enviem uma data, por favor, sendo certo que devia ser em maio, está bem? Está combinado? Portanto, para a próxima reunião do Grupo de Trabalho vem data, vem tema e vem também a avaliação que fazem aos documentos. Está certo? Querem decidir a próxima reunião da Câmara?
Já está decidida, Sr. Presidente. Já está. É domingo.
Da Câmara. Sim, pois. É dia 26 de manhã. De manhã. Pois. Está definida a audição regimental. Mas eu não estava a dizer essa, é outra já. Não vale a pena para já. Não é que depois temos. Eu não estou a referir-me à audição do ministro, estou a referir-me à outra. 28 de manhã. Pronto, vamos fazer assim.
28 de manhã é provável. 28 eu não estava assim. 28 de manhã.
Mas, ó deputado Maurício Marques, temos aqui um problema que é este. Eu levantei a questão. Não foi pelo dia em que nós temos já prevista a audição regimental com o Sr. Ministro da Agricultura. É por causa da ida ao Viveja e da reunião da Comissão. É que nós, o Dr. Ruas levantou-me essas questões e eu estou-vos a levantar a vocês também, não é? É que no dia... Mas faz favor.
A questão da ida ao Viveja tem que ser definida, mas está previsto no dia 28 haver comissões parlamentares. Nós já não temos reuniões com agenda, vamos ficar aqui duas ou três semanas um bocadinho mais mancos. Eu acho que podíamos aproveitar, mesmo indo ao Viveja, no dia 28 às 10 da manhã ou às 10h30, fazer uma...
Às 10, sim.
Às 10, recuperar-se
e saímos para Beja.
E saímos para Beja, daqui a Beja é rápido. Então, dia... Diga, colega. Jorge Machado, não estou agora a perceber. Desculpe. A audição a que horas? É de manhã com o ministro, no dia 26. Marco, então, desculpem, vamos ver se dia 26, 10 horas, audição do Sr. Ministro. Da parte da tarde fazemos a reunião do Grupo de Trabalho, no final do plenário, certo? 27 e 28 estaria para irmos ao Viveja. O deputado Jorge Machado colocou uma questão, dia 27 estamos cá. No final do plenário? Sim, mas aqui o meu colega vice-presidente Ulisses está aqui a dar uma sugestão. Vamos definir, nós ficamos aqui com as vossas indicações, sendo certo que vamos definir a ida ao Viveja e depois é que vamos marcar a reunião. Agora, a ida ao Viveja tem que ser dia 28, não pode ser no outro dia. Ou 27 à tarde. Maurício, o que é que preferem? Desculpe também a vossa opinião. Porquê é que não vamos dia 27 à tarde ao Viveja? Concordam? Não há plenário de dia 27? Acham 27 à tarde? Pronto, parecia era ótimo, ainda bem. Ótimo.
É melhor, é.
Colegas, Jorge Machado, não vem? Carlos Matias. Portanto, ida ao Viveja 27 à tarde, certo?
27 à
sim. Sim, logo que acabasse aqui, depois organizámos os transportes e o horário. Muito bem, a reunião da Câmara, como disse ali o Francisco Rocha, eu penso com alguma lógica, que até rima e tudo, Rocha com lógica, a reunião da Câmara ficaria para depois, para a outra semana, para a semana, está bem? Está bem assim? Portanto, ao Viveja, quinta tarde, ótimo. Agora pode, faz favor. Sendo certo que o plenário começa às três.
Eu não posso deixar de... É mesmo uma questão técnica, mas que eu acho que, tendo em conta a comissão onde nós estamos e o grupo de trabalho em que estamos de incêndios, não posso deixar de corrigir aquilo que o Sr. Ministro, que o Sr. Presidente disse há pouco relativamente às queimadas, quando estava a dizer que era uma prática ancestral, etc. Eu sei muito bem, eu também sou de uma região e trabalhei numa associação de agricultores durante muito tempo, mas quero corrigi-lo, porque uma coisa é queimadas, outra coisa é a queima de sobrantes. Essa
outra coisa é quem?
É queima de sobrantes. Aquilo que o Sr. Presidente estava a referir é aquilo que atualmente e já há muito tempo se designa queima de sobrantes, porque a queimada é o uso do fogo para a renovação da pastagem ou para queimar os campos, por exemplo, de arroz, que é uma prática que se faz largar o fogo, portanto, no fundo tem que ser fogo controlado. A queima, aquilo que antigamente se chamava queimadas, atualmente e há muito tempo se chama queima de sobrantes, que são os sobrantes amontoados, e isso é uma prática permitida fora do período crítico de incêndios, mas exceto se nos dias em que...
Mas, Patrícia,
não, nos dias...
Patrícia,
e o IPMA todos
Patrícia,
os dias...
Patrícia, não estamos a falar da mesma coisa.
Estamos a falar da mesma coisa, Sr. Presidente.
Ou então estamos a falar das duas coisas.
Estamos a falar da mesma coisa.
Ou das duas.
Aquilo que são as queimadas que nós vimos, que não são queimadas, são queima de sobrantes, matos e ramos cortados, apontados. Mas só para dizer, Sr. Presidente, é que essa matéria, de facto, é preciso sensibilização, mas existe. E tal e qual como há muitos anos as pessoas ainda enterravam as embalagens dos produtos fitofarmacêuticos ou queimavam, e hoje em dia não o podem fazer, a legislação existe e tem de ser cumprida.
Mas,
o problema é que não se cumpre.
Senhora deputada, posso ter aqui dar uma informação? Eu esta semana, e já agora se me quiserem ouvir, é só um minuto, eu esta semana fui confrontado com essa situação. E o que acontece é que as câmaras municipais apenas são contactadas, mas os bombeiros não aparecer. Mas, senhora deputada, está bem, mas estou-lhe aqui a dizer o que eu vi, a senhora está-me a dizer que não é preciso. Estou-lhe a dar um caso prático em que pessoas requereram, portanto, queimadas e os bombeiros deram parecer. E o que eu lhe quero dizer, ó senhora deputada Patrícia, na minha zona, e a Palmira certamente confirmará isso, e ali a Emília também, é que além de queimadas de sobrantes, fazem queimadas no mato, não é, Emília? Renovação das pastagens. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque em abril águas mil e incorporam as cinzas. Este ano não está a ser...
Presidente, não me deixou terminar. Não me deixou terminar ou não percebeu o que eu disse?
São não, deixei a terminar.
Queimada de sobrantes não é queimada de sobrantes. É queima de sobrantes ou queimada. São duas coisas. A queimada é o uso do fogo para a renovação da pastagem. A queima de sobrantes é os sobrantes amontoados. A legislação geral o que diz é que a queima de sobrantes, quando feita fora do período crítico, desde que o risco de incêndio não seja elevado ou muito elevado, não precisa de parecer, a não ser que os planos municipais de defesa de floresta contra incêndio podem ter uma disposição contrária, portanto, mais rigorosa, e exigir a participação, a comunicação aos bombeiros.
Estamos inteiramente de acordo. Desde que os riscos, agora avaliar o risco é que é difícil de avaliar. Diga, senhora doutora, está aqui a nossa jurista a falar. não é para a Emília, diga lá, nós dois é que sabemos. Nós dois é que sabemos, olha. Agora falo. Nós dois é que sabemos.
O que é que está terminado?
Por mim está terminado. Já se foram embora, olha, já se foram embora. Mas o senhor é um amigo que me respeita muito. Oh, eu sei disso, eu tenho isso em conta. Mas olha, esta reunião foi muito prática, não foi?
Foi produtiva.
Produtiva, mas tive que pôr aqui algumas regras. Oh, Patrícia! Obrigado.